Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Samara Sadek.
Eu sou o Pedro Henrique e a gente começa agora mais uma edição com os novos projetos que foram apresentados nessa semana no Senado Federal.
Números da Semana.
Temos 18 projetos de lei do Senado e vamos destacar também um projeto de resolução que pode mudar a forma de trabalhar dos senadores.
Vamos de regras para uso de algemas em situações de prisão. O projeto é do senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso. Ele quer regulamentar essa questão e deixar claro que não é abuso de autoridade usar as algemas para garantir a integridade dos policiais e também do preso.
Medeiros lembra que o preso pode colocar em risco as pessoas envolvidas no momento da prisão, em situações como a tentativa de fuga ou quando há resistência.
O senador Medeiros defende que não deve haver distinção entre casos em que se deva usar ou não essa ferramenta, mas sim cumprir o que manda a lei.
Quando você vai para o hospital que está doente, o médico não vai colocar uma agulha de lã para poder não doer, não. Se você precisa tomar uma injeção, você vai tomar uma injeção, seja rico, seja pobre. As coisas têm que funcionar de acordo com a igualdade para todo mundo. É o que a Constituição diz, mas aqui nós estamos criando uma cultura de que é o seguinte: dependendo do réu, a gente contorna sim ou não a lei. Então, daqui uns dias, nós vamos ter mesmo caracterizado de que nós temos dois países. Um país com andar de cima, recebendo um tipo de justiça, um tipo de tratamento da polícia, e os outros com a mão na parede e baculejo aí toda hora.
O assunto agora é saúde pública. O senador Paulo Bauer, que é do PSDB de Santa Catarina, apresentou um projeto para punir com pena de detenção os gestores públicos caso os remédios distribuídos para hospitais e centros de saúde não cheguem à população ou percam a validade sem que sejam usados.
Ele acredita que a possibilidade de punição vai tornar mais responsável a conduta dos agentes públicos que administram o SUS.
Nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de competência e de responsabilidade. A gente vê brasileiros morrerem em hospitais públicos, morrerem nas ruas do nosso país, porque determinado medicamento, por mais simples que seja, não está disponível na unidade de saúde. E aí você vai conferir, ele está disponível lá no depósito. Ele não chegou na unidade de saúde. E a culpa é de quem? Não é do médico, não é do enfermeiro, não é nem do paciente. A culpa é do gestor público.
E ainda falando de remédios, o senador Antônio Carlos Valadares, que é do PSB de Sergipe, apresentou uma proposta para que as regras de liberação de alguns medicamentos sejam flexibilizadas pela Anvisa.
Isso valeria para alguns remédios usados para tratar doenças graves e raras, porque muitos são importados ou experimentais e levam muito tempo para ser liberados para o consumo.
O senador se inspirou numa proposta que veio da própria Anvisa, apresentada à Casa Civil do Governo. A ideia é conceder o chamado Registro Especial Temporário de Medicamentos, com validade de 1 ano. Minimizar os conflitos nos contratos da administração pública é o que está num outro projeto da semana, do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais.
Ele quer criar os chamados Comitês de Prevenção e Solução de Disputas para mediar conflitos entre os órgãos do governo e as empresas contratadas para executar um tipo de serviço.
Os comitês têm basicamente a função de tentar dirimir os litígios na execução do contrato administrativo. Ou seja, quando há uma discussão sobre uma execução contratual, se a qualidade do asfalto, por exemplo, está boa, se a obra está atrasada por algum motivo, se surgiu uma pedra no edifício, na sua construção, e essa pedra atrasa o edifício, permite um aditivo contratual e surge daí uma dúvida, todos esses temas, assim como outros correlatos, podem ser submetidos a esses comitês.
O tema agora é trabalho. Nessa semana, a medida provisória que tratava de alguns pontos que ficaram de fora da reforma aprovada pelo Congresso perdeu a validade por falta de votação na Câmara dos Deputados.
Então, o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apresentou um projeto de lei tratando de vários aspectos que estavam presentes na MP e que são considerados polêmicos.
Estão entre eles o trabalho de grávidas em local insalubre, trabalho autônomo com exclusividade, relações de trabalho intermitente, enfim, vários pontos que não tiveram consenso na nova CLT.
Dinheiro público para pagar creches particulares para crianças de baixa renda. A ideia é usar recursos do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica.
Isso, o autor, senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás, acredita que há pouquíssimas creches públicas e que os municípios não têm condição de construir novas ou manter as que já existem.
Para ele, seria mais realista que o Estado bancasse creches para crianças de até 3 anos, que não podem ficar sem o direito à educação.
Dá uma oportunidade que as prefeituras possam fazer convênio com creches privadas e possam utilizar o recurso do Fundeb, aumentando o número de vagas. A gente sabe que os números de custeio disso não são grandes, mas existem vagas ociosas hoje da iniciativa privada que poderia ser utilizada pelas as pessoas que têm necessidade de ter suas crianças, não só por conta delas ter o aprendizado, mas também para as mães retomarem o seu espaço de mercado de trabalho. Então, nosso objetivo é que, já que nós não estamos construindo mais creche, que a gente possa utilizar o dinheiro do Fundeb para custear essas crianças nas creches privadas.
Pois é, como a gente falou no início do programa, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, quer mudar a forma de trabalho dos senadores. Ele sugere que cada um possa participar das votações e debates no plenário e nas comissões de forma virtual.
Esse é o projeto de resolução para incluir novas tecnologias no trabalho dos senadores.
Que segunda e sexta, eles já estão fora. Eu estou exigindo mais trabalho. Eu estou exigindo, mesmo quando estiver na sua cidade, tem que se reunir. Não pode ficar sem reunir todos os dias. Então eu estou sendo exigente. Só que eu estou usando as modernas tecnologias para que a gente possa fazer isso mesmo que não esteja presente.
Agora um pouco de descontração. Quem não gosta de um churrasco?
Ah, eu gosto muito.
Os gaúchos que me perdoem, mas o churrasco é nosso. Mas é inegável que essa maravilha foi espalhada pelo país por causa deles.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, quer imortalizar a receita de Lagoa Vermelha como a original.
Ela propõe transformar a cidade em capital nacional do churrasco. A senadora nasceu em Lagoa Vermelha e explica que lá o gado é diferenciado, de origem europeia e come pastagens nativas. A receita, ela garante que a boa é a da terrinha.
Os cortes do animal são bem diferentes feitos lá na minha terra. São cortes que deixam um pouco da parte da gordura e outros tiram especialmente a gordura chamada granito. É uma gordura marmorizada e se assa isto de maneira muito adequado. Os espetos são feitos de madeira, não são espetos de aço ou de alumínio ou outro material. E se prepara também com as carnes de menor qualidade, uma linguiça com tempero, com temperos verdes. E é preparada essa linguiça e servida antes junto ao churrasco. Então, isso dá a esse churrasco de Lagoa Vermelha uma qualidade reconhecida por quem vai lá e prova.
Para continuar nesse clima descontraído, essa música aí que você tá ouvindo, Assanhado, gravada por Hamilton de Holanda, é só para dizer que a cidade de Oeiras, no Piauí, pode se tornar a capital nacional do bandolim.
O projeto é da senadora Regina Souza, que é do PT do Estado. Ela explica que o bandolim é uma presença encantada na cidade, que tem uma tradição de muitas décadas no ensino do instrumento.
Ela contou pra gente que é impossível andar pela cidade e não ouvir em algum canto as notas agradáveis do bandolim. Se você não conhecer essa tradição de Oeiras, a senadora fala da origem disso tudo.
Oeiras é uma cidade que é patrimônio histórico, inclusive, né, tombada no centro da cidade, porque é uma cidade que respira religiosidade, né, tem coisas em Oeiras que só acontecem em Oeiras. E tem essa característica do musical, é uma cidade muito musical, as pessoas tudo estudam música, as escolas ensinam música, e o bandolim é a característica, ela veio de, essa tradição vem de um grupo de senhoras há muitos anos, que montaram assim, quase que uma orquestra de bandolim, né? Eram senhoras assim, que tocavam em eventos, e depois foi tomando gosto, as pessoas foram tomando gosto, então, e tem, lá tem escola de bandolins, tem escolas particulares que dão aula de bandolins. Então é uma cidade de músicos e o bandolim é o instrumento principal.
E com esse som do bandolim, o Projetos da Semana fica por aqui.
Não deixe de acompanhar o que os senadores estão apresentando para mudar as leis do país. Você acessa tudo pelo site do Senado. Dá para ler o texto completo de cada projeto e dar a sua opinião. É isso aí, participe, obrigado por acompanhar o programa e mande sugestões pelo e-mail radio@senado.leg.br.
Tchau e até o próximo Projetos da Semana, toda sexta às 2 da tarde, com reprise no sábado às 8 da manhã, na Rádio Senado.